As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Tomar registou no espaço de uma hora a queda de 8,5 milímetros de precipitação. Assim aconteceu na manhã desta quarta-feira, precisamente pelas 8 horas, no autêntico dilúvio de que não há memória nos tempos mais recentes. Para provar isso mesmo, basta dizer que à escala nacional, Tomar aparece no quarto lugar no ranking das localidades onde mais choveu nas últimas horas, atrás dos impensáveis 18,2 milímetros em Vila Nova de Cerveira, dos 9 em Monção e de 8,8 em Alvega, concelho de Abrantes, valor registado pelas 9 da manhã desta mesma quarta-feira. Importa sublinhar que estão em causa valores recolhidos pela rede de estações meteorológicas do IPMA, sendo que no caso de Tomar essa avaliação tem por base o sistema instalado em Valdonas. Ao que tudo indica, a chuva irá mesmo continuar até ao dia 24 deste mês, neste particular com uma intensidade assinalável. Só a partir daí é que o sol estará de regresso, ainda que entre alguma precipitação. Contrariamente ao que tem acontecido consecutivamente, desde praticamente julho a agosto, não se perspectivam transtornos na urgência de obstetrícia e ginecologia e ainda no bloco de partos do Hospital de Abrantes. Pelo menos assim será até este domingo, reforça o portal do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, desta feita há profissionais colocados em todos os turnos afetos às citadas especialidades, pelo que o acesso não estará condicionado. Este cenário estende-se ainda ao Hospital de Santarém e ainda às outras unidades da região, casos de Coimbra, Leiria ou Caldas da Rainha. É efetivamente uma boa notícia para o Médio Tejo, sendo que resta aguardar pelas próximas semanas para perceber se está em causa uma situação pontual ou se de facto já regressou a normalidade aos referidos serviços.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tal como se previa, a Câmara de Tomar aprovou o procedimento de contratação para a empreitada dos arranjos exteriores e arruamentos no Flecheiro, obra adjudicada à empresa 9 Pro Construções, por um valor a rondar os 2 milhões e meio de euros, acrescido de IVA. Apesar da unanimidade em torno deste ponto da ordem de trabalhos da recente reunião de Câmara, registro para a intervenção de Tiago Carrão, vereador do PSD, que levantou algumas questões, nomeadamente quanto à saída das famílias que ainda se encontram no acampamento. O eleito social-democrata lamentou também o facto de este ser um processo que continua a não ter o envolvimento da população tomarense.
Mas não posso deixar de lamentar que cheguemos a esta fase e que o processo ou o projeto pareça um pouco de costas voltadas para a comunidade, que não tem sido nem tida nem achada, nem teve a oportunidade mais atrás de contribuir para o projeto. É a questão da comunidade da etnia cigana, que ainda lá se encontra, e que, tendo em conta que é um projeto, uma obra, que tem uma empreitada, que tem um prazo bastante claro, tendo em conta o financiamento, para quando a retirada, para então eventual início da obra. Mas pronto, na altura o projeto de execução andava à volta dos 2 milhões e meio, fez-se ali aquele, um pouco, meio a olho, mas fez-se aquele aumento de 20% para garantir que tínhamos propostas, e veio-se a revelar que não era necessário porque tivemos proposta, aliás a proposta ganhadora está abaixo dos 2 milhões e meio. Na última reunião de Câmara, eu por acaso falei sobre este tema para saber como estava, e o Vice-Presidente, na altura, bastante contente por ter propostas de várias empresas, e algumas delas boas empresas, reconhecidas, e eu respondi-lhe aquilo que continua a lamentar desde sempre, que é: isso pouco te vale. Pouco vale se tem experiência na área, se tem uma equipa capaz, consegue entregar a obra em menos tempo, porque realmente aquilo que interessa é o preço mais baixo, e às vezes o barato sai caro, e não sei se aqui esta margem para os 3 milhões não é já a contar com as derrapagens que vão acontecer, porque certamente vão acontecer, até porque o projeto tem aqui várias nuances que podem levar a isso. Espero realmente que o barato não saia caro, como já aconteceu em alguns projetos aqui na cidade até.
A Presidente da Câmara, Anabela Freitas, referiu depois que a proposta da empresa vencedora não é muito inferior ao que foi proposto no caderno de encargos. A autarca esclareceu também que está a ser ultimado o processo para aquisição de casas para as famílias que ainda se encontram no Flecheiro.
Efetivamente vinha com 2,5 milhões de euros, ficou 7 mil euros abaixo dos 2,5 milhões de euros, mas pronto, mas ficou abaixo. Por prudência pôs-se mais. Dizer também o seguinte: como sabem, a alteração que houve ao CCP no âmbito da revisão de preços, nós temos estado, mesmo que a obra seja adjudicada, como o caso desta, por 2,6 milhões de euros, nós em orçamento cabimentamos sempre mais 30%. Por causa das revisões de preços, porque foi dada total abertura para revisões de preços para os empreiteiros. está já, em relação à sua primeira questão, termos o terreno livre para poder entrar em obra assim que se houver o visto do Tribunal de Contas. Está em processo de aquisição as casas, não vai ser construção em alvenaria, onde vamos colocar aquelas pessoas, portanto são casas pré-fabricadas, o processo de aquisição já está, houve a visita por parte daqui de um conjunto de serviços, quer o DOM, quer o próprio vereador, quer a financeira, para avaliar as casas que são necessárias, o processo de aquisição está a decorrer, e portanto, sim, não prevemos que haja, o processo de demolição, como sabe, também está a decorrer, não prevemos que haja constrangimento aqui na programação da empreitada.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara do Tomar, aqui nesta situação relacionada com o flecheiro, obras no flecheiro, e aqui a dar conta de que o processo está a avançar face à colocação das famílias que ainda restam no referido acampamento.
Rádio R, informação.
Em comunicado enviado para a redação da ERTS, o Partido Social Democrata de Tomar reagiu às recentes indicações que confirmam a realização de uma auditoria às contas da Tejo Ambiente, precisamente o objetivo do PSD tornado público no recente 10 de outubro, sob pena de avançar com uma moção de censura à Câmara Nabantina. Soube-se agora que a administração da empresa decidiu realizar mesmo essa auditoria, decisão que terá sido tomada 4 dias antes da mencionada conferência de imprensa. Perante este intervalo temporal, os sociais-democratas dizem concluir que não havia vontade para fazer essa auditoria e que só a intimação de uma moção de censura à governação socialista do município de Tomar, principal acionista da empresa, é que derrubou os obstáculos que existiam para fazer cumprir uma deliberação da Assembleia Municipal. O PSD, no mesmo texto, refere agora aguardar pelos resultados e promete continuar atento ao cumprimento das restantes moções aprovadas e requerimentos dirigidos à Presidência da Câmara Municipal, advertindo que não irá tolerar que a leviandade dos socialistas na Câmara Municipal, materializada na pessoa do vice-presidente Hugo Cristóvão, na última sessão da Assembleia Municipal, que confunde moções aprovadas com opiniões, possa ter sucesso, refere o mesmo texto. O Partido Social Democrata lançou um conjunto de críticas às obras atualmente em curso na rua Coronel Garcês Teixeira, vulgo Estrada da Serra. Luís Francisco, vereador do PSD na Câmara de Tomar, disse mesmo que o investimento na referida requalificação daria para um parque subterrâneo na Várzea Grande, não deixando também de apresentar reparos em torno das questões técnicas que têm sido alvo de críticas na obra da Estrada da Serra, em especial o tratamento das vias.
Neste momento está-se a gastar dinheiro que daria para o parque subterrâneo na Várzea Grande, na rua Coronel Garcês Teixeira, a Estrada Serra, numa obra cuja prioridade passa outras necessidades, bem como as opções técnicas que estão a ser implementadas, têm merecido fortes críticas da população. Admite-se, e fique mais bonito, que se esteja a aproveitar para resolver alguns problemas existentes na urbanização da zona. Além da questão de iluminação do skatepark, já amplamente criticada, parece estranho que num dos principais acessos ao centro da cidade se esteja a estreitar a via e a diminuir lugares de estacionamento automóvel, limitando o acesso à cidade. É assim que queremos potenciar o comércio local, o emprego, a acessibilidade de quem habita nos núcleos rurais, facilitando o acesso à cidade. Não se estará a evitar a desertificação das nossas aldeias? O que se fez à vida no Nova Espereira não chegava para perceber o erro? Estreitar os principais acessos à cidade, obrigando a paragens do trânsito, aumentando o risco de acidente para quem entra nestas vias, diminuir e dificultar o estacionamento em prol de ciclovias que morrem ou acabam no fim destas estradas, raramente alguém as utiliza. Qual a validade, qual o projeto ou a ambição futura para tal?
Luís Francisco, vereador do PSD, aqui numa análise às obras em curso, em especial se na rua Coronel Garcês Teixeira.
Rádio R, a primeira a informar.
Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, acompanhado do respectivo executivo, reuniu com a comunicação social no sentido de realizar um balanço em torno do primeiro ano deste mandato autárquico, altura em que apresentou aqueles que, no seu entender, foram os pontos-chave destes 12 meses, numa conversa onde deixou claro que o incremento da qualidade de vida e o desenvolvimento económico são prioritárias para além da valorização da cultura e da vida social solidária, da aposta no conhecimento e no benefício das tecnologias, do reforço da atividade turística e criar mais riqueza no concelho, entre outros vetores. Luís Albuquerque aproveitou para fazer um ponto de situação em torno das obras que estão em curso no concelho, no conjunto de investimentos na ordem dos 13 milhões de euros.
Nós hoje, aquilo que vimos hoje no concelho de Ourém, vimos obras que estão a decorrer no valor de cerca de 13 milhões de euros. E quando alguém diz que o município de Ourém tem nas suas contas bancárias cerca de 15 milhões de euros, obviamente que tem, porque senão não poderia fazer face a todo este elevado investimento que está a ser realizado. Se bem sabem, hoje, com a lei dos compromissos, nós, quando lançamos uma obra, temos que garantir o financiamento para essa obra até ao seu final. E se estão a decorrer obras no valor de 13 milhões de euros, mais aquelas que ainda não estão a decorrer e que estão projetadas para se iniciar nos próximos meses, facilmente chegamos à conclusão que, se não tivéssemos esse dinheiro nas contas bancárias do município, não estávamos a cumprir com a lei dos compromissos. E nós queremos cumprir com essa lei. E, portanto, essa é a razão mais do que evidente para que o valor que nós temos em depósitos bancários esteja perfeitamente justificado. Obviamente que este mandato é um processo de continuidade do planeamento com olhos postos no futuro. Planeamento e visão na concretização da revisão do plano de urbanização de Fátima e na definição do plano de urbanização para a cidade de Ourém, como sabem, foram aprovados ontem em sede de reunião de Câmara, serão agora objeto de apreciação pela Assembleia Municipal. Uma estratégia com o início de definição de novas ARUs, Ourém e Fátima, no intuito de dotar o território de maiores oportunidades para investimentos passíveis de fundos comunitários. Possivelmente, na próxima reunião de Câmara, serão presentes dois novos instrumentos para a constituição de duas novas ARUs, uma em Fátima e uma para alargamento da ARU de Ourém, porque, recordo, nós estamos a começar a preparar o novo quadro comunitário, o 2030, e se, a exemplo do que aconteceu com o 2020, muitas das intervenções objeto de financiamento tenham que ser incluídas e estar dentro do perímetro urbano de uma ARU, nós temos que já prever essa situação para o caso de aparecerem novas candidaturas no âmbito do 2030 que sejam necessários estarem incluídos numa ARU para estarmos já preparados para essa situação. E, portanto, durante o início de novembro, se não for na reunião de 7 de novembro, será seguramente na de 21 de novembro, iremos iniciar o processo para a criação de uma nova ARU em Fátima e a revisão da ARU de Ourém.
Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, aqui por ocasião do balanço deste primeiro ano do atual mandato autárquico.
Rádio R, informação.
Os dados são recolhidos pela Agência Portuguesa do Ambiente e dizem respeito às disponibilidades hídricas a 17 de outubro. A Albufeira de Castelo de Bode, que abrange parte significativa do Médio Tejo, tem nesta altura um armazenamento de 63% face à sua capacidade total. Este é um registro que continua em queda face a avaliações anteriores e que reflete o estado de seca em que Portugal se encontra. O cenário poderá melhorar nas próximas semanas, assim se mantenha este atual quadro atmosférico que aponta para precipitação até final do mês de outubro, pelo menos. A APA aponta para situações críticas associadas às albufeiras de Divor, Maranhão, Minutos, Magos, Montargil e Cabril. O aviso é da Câmara do entroncamento a partir do próximo dia 26 de outubro. Os trabalhos da empreitada de diminuição de perdas de água no sistema distribuidor do Conselho de Entroncamento entrarão na fase final. Esta fase é caracterizada por intervenções tecnicamente complexas e com elevado grau de incerteza quanto à sua duração. Prevendo-se que tenha uma duração máxima de 3 semanas. Desta forma, refere o mesmo texto, irão ocorrer diminuições de pressão em todo o Conselho, com mais exposição manutenção na freguesia de Nossa Senhora de Fátima e ainda condicionamentos de abastecimento em zonas específicas. Apenas estarão disponíveis cerca de 2.100 metros cúbicos diários, quando o consumo normal é de 3.500 metros cúbicos por dia. Daí estas dificuldades no abastecimento. Por isso mesmo, a Câmara apela a todos os consumidores para que no período em questão adotem hábitos de consumo especialmente contidos, de modo a mitigar os efeitos de falta de pressão que se farão sentir. Os investimentos em causa têm como objetivo a melhoria da rede de abastecimento de água, situação que já começa a produzir efeitos, reforça a mesma nota de imprensa. A título de exemplo, desde 2013, reduziu-se a água não faturada de 42,6% para 22,27%, valor este que se encontra claramente abaixo da média nacional. Esta redução tem permitido não aumentar o encargo anual com a fatura de água para o utilizador final, ao contrário da tendência de aumento de custos a nível nacional, congratula-se o município do Entroncamento. É deixada ainda a sugestão para que se providenciem reservas para os consumos de água inadiáveis durante o período de falhas no abastecimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Abrantes continua a distinguir-se no trabalho realizado no combate à violência doméstica e à discriminação, tendo sido distinguido com o Prémio Viver em Igualdade, distinção que recebe pela quinta vez nas 6 edições promovidas pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade do Género. Aliás, no que ao distrito de Santarém diz respeito, só mesmo Abrantes é que tem sido distinguido durante estes anos. O município abrantino tem, assim, boas práticas na integração da dimensão da igualdade de género, cidadania e não discriminação, quer na sua organização ou funcionamento, quer nas atividades por si desenvolvidas. O prémio consiste na atribuição de um certificado de mérito destinado a ser usado na comunicação da autarquia, onde se atesta que o município referido é reconhecido como um dos melhores locais para viver em igualdade. Raquel Olicas, vereadora na Câmara de Abrantes, não escondeu a satisfação com mais esta distinção e garantiu que o trabalho em curso é para continuar.
O município de Abrantes foi mais uma vez distinguido pelo Prémio Viver em Igualdade na sua 6ª edição, referente ao biênio 2022-2023. É um prémio promovido pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e teve como base as boas práticas na integração e dimensão da igualdade de género, cidadania e não discriminação. Infelizmente ainda temos contextos em que esta desigualdade está muito patente, quer seja nos centros de dia, nas IPSS, às vezes entre os próprios pares, isto acontece, esta violência nos idosos, no namoro, situações de bullying, situações de discriminação devido ao género. Portanto, isto efetivamente ainda acontece, portanto o município vai continuar a apostar nestes bons princípios. É de facto um orgulho para todos aqueles que trabalham em prol de uma comunidade mais igualitária, nomeadamente, eu faço aqui referência aos profissionais que dinamizam proativamente a rede especializada de intervenção na violência em Abrantes, aos colaboradores que ministram quase diariamente sessões nas escolas, nas universidades sénior, nas empresas, nas IPSS, no âmbito de temáticas, como eu já referi, igualdade de género, bullying, violência no namoro, violência no idoso, que acontece em larga escala, que às vezes não é de facto divulgado, tendo em conta as questões de ética que o nosso Presidente está sempre a referir. De destacar que o município integra ativamente o Projeto Maria, é uma estratégia de intervenção para a área da violência doméstica e de género do Médio Tejo. E neste momento o município de Abrantes apresenta-se como mentor para outros concelhos. Salientamos também que dia 24 de outubro, segunda-feira, assinala-se o Dia Mundial para a Igualdade e também irá ter o devido destaque por parte do município.
Abrantes continua a ser um exemplo no distrito de Santarém em matéria de viver em igualdade.
Rádio R, informação.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Amanhã comemora-se mais um dia de Santa Iria, padroeira de Tomar. A lenda que envolve esta mártir do século VII exalta todo o seu virtuosismo e dia 20 de outubro foi o escolhido para que todos os anos seja lembrada com a tradicional procissão e pelo lançamento de pétalas ao ladrão. A Ponte Velha, próximo do convento, erigida em sua homenagem, é o local escolhido para esta cerimónia, porque, ainda segundo a lenda, foi neste local que Iria foi lançada ao Navão, sendo somente encontrada em Santarém. É também por estes dias, já desde o século XVII, que a Feira de Santa Iria abre as suas portas. Após 2 anos de interregno forçado, este ano, para além dos tradicionais equipamentos de diversão, oferta gastronómica diversa e comércio dos mais diversos produtos, com destaque para a Feira das Passas, nota-se um forte investimento do município em diversos eventos musicais com artistas de renome. Sendo esta uma tendência cada vez mais frequente em muitos concelhos do país, não poderá deixar de ser questionável a oportunidade da realização da despesa. Com 7 locais identificados para a implantação de todas as valências da feira, a dispersão é o principal constrangimento que se pode apontar a um evento que se deseja homogéneo. Ao longo dos anos, diversos executivos e candidatos comprometeram-se a estudar a deslocalização da feira para um local próprio, mas tal não se tem verificado de fácil resolução. E nota-se que tal intenção está herdada da atual agenda política. Conjugar num único espaço interesses como ter todos os eventos e equipamentos, estar dentro do espaço urbano de modo a facilitar a mobilidade pedonal e ainda o direito que os cidadãos têm ao descanso e repouso é uma equação de elevada complexidade. O facto de ter a feira no centro da cidade é um dado adquirido para a grande maioria das pessoas e a mudança, sendo possível e aconselhável, tem esbarrado na falta de firmeza e coragem política ao longo dos anos. Não se vislumbrando realmente a deslocalização da feira, seria importante haver uma tentativa de diminuição da dispersão dos diversos espaços de diversão e negócio. A requalificação do flecheiro poderá de alguma forma contribuir para solucionar parte desse problema. Embora que, para esta zona esteja previsto, e muito bem, um parque verde, que devolva definitivamente este espaço aos tomarenses, poderá ter outras utilizações temporárias, mais concretamente, na zona próxima ao mercado.
Alexandre Horta aqui com a sua nota do dia. E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.